Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Tudo bem, pessoal? O Léo Batista anunciou e está começando mais uma edição do nosso podcast Ponte Aérea. Uma edição levemente mais ridícula que as outras e já já eu explico por quê. Eu sou José Renato Ambrosio, repórter e jornalista da TV Globo e do Sport TV. Cubro esporte já há muito tempo, gosto muito de basquete, já acompanhei muitas vezes em loco a NBA. E participo desse podcast junto com o André Boaventura, nosso mentor intelectual que fica sediado no Rio de Janeiro, junto com o Pedro Maia, nosso setorista de NBA no GE.globo e também comentarista das transmissões do Sport TV. E também temos a presença ilustre do Camilo Pinheiro Machado, correspondente do esporte em Nova York. Mas hoje comigo, para a gente trocar algumas ideias aqui e falar dessa loucura que está a temporada da NBA, o Everaldo Marques, a.k.a. Ridículo. Evê, tudo bem? Obrigado pelo convite. Que bom retomar e refazer essa parceria com você para a gente falar de NBA. Tava com saudade.
Pois é, eu também, Zé. Um abraço a você, um abraço a todos aqui que estão acompanhando o Ponte Aérea. Juntos em algumas finais de NBA, né? Cruzando céus, terras e tudo mais que for possível nos Estados Unidos aí ao longo dos últimos anos. Com muitas histórias boas na bagagem que renderiam um podcast à parte, mas isso fica para um outro momento. Mas sempre muito feliz aqui de poder falar de NBA e dessa temporada que está começando com o selinho de 2020 ainda, né? Porque as coisas estão bem difíceis de lidar, não só na NBA, mas no mundo de uma forma geral. E a NBA, na minha opinião, forçando um pouquinho a barra aí para seguir com as coisas, mas a gente vai falar bastante disso a partir de agora.
E a gente achava que era brincadeira, aqueles memes de 32 de dezembro, 33 de dezembro, no fim, tá esticando 2020
aqui. 14º mês, data de validade lá dos produtos, né? Até o mês 14, pelo jeito. 2020 ganhou uma extensão de tempo. Esse é aqueles jogos de fliperama que você vai com o carro, assim, você precisa passar na bandeirada para ganhar mais 15 segundos e mais 15 e mais 15. 2020, por enquanto, está nessa pegada.
Cruising USA, joguei bastante esse EV. Para quem escuta a gente aqui no Ponte Aérea e para quem já acompanha basquete NBA há bastante tempo, já deve ter visto a parceria do Everaldo Marques e minha em algumas aventuras. No final, vamos soltar uma bonus track aí. Lembrei de um episódio bom para a gente contar pro pessoal de algumas das risadas que a gente deu nessas viagens. Não, essa é light, EV. Não se preocupa.
Vamos lá.
Para a gente começar, então, falando um pouquinho da rodada da NBA que aconteceu, a gente grava esse podcast na manhã da terça-feira. Acho que um dos pontos positivos que eu posso destacar, Evê, queria saber a sua opinião também, é a presença do Raulzinho, brasileiro, tem jogado mais tempo nessa temporada. O Petrovic, é o técnico da seleção brasileira, tem postado muito sobre essa presença do Raulzinho na quadra, minutos, pontos. Acho que é uma temporada de afirmação e para nós que gostamos de basquete, acompanhamos, é muito legal ver um jogador brasileiro se destacando e tendo mais espaço.
Ah, sem dúvidas, o Petrovic sempre falou sobre isso, e até antes do Petrovic, o próprio Manhano falava sobre jogadores brasileiros presentes na NBA. É legal ter, mas é legal que eles sejam protagonistas dos seus times. Você tê-los na NBA, por ter na NBA, o cara joga 5 minutos, para a seleção não adianta nada, não adianta muito, né? Então é bom ver o Raulzinho ganhando espaço. Como você disse, a gente está destacando aqui as coisas que aconteceram nessa última semana e ele vem agarrando as chances que está recebendo na NBA. Teve um jogo contra o Phoenix Suns que ele anotou 16 pontos e foi um dos destaques do time aí numa vitória por 128 a 107. Mais do que isso, ficando em quadra por 25 minutos. 25 minutos em quadra. Então, realmente uma coisa que chama a atenção. Tem ganho algumas oportunidades. Teve um outro jogo em que ele foi titular com o Bradley Beal sendo vetado de última hora, porque teve contato com o Jason Tatum do Celtics, né? O Jason Tatum foi para a quarentena por causa de suspeita de coronavírus e tal, e aí ele teve uma atuação discreta, mas assim, a oscilação é normal, ainda mais com 3 jogos por semana, 4 jogos por semana, mas é importante ele continuar ganhando espaço, né? Teve um início de temporada muito bom no Washington Wizards e acho que essa pode ser, como você disse, a temporada de afirmação para ele.
Evê, e desse comecinho de temporada em termos esportivos, tem algum ponto aí que você tenha observado com mais carinho, alguma coisa que você possa destacar, o que você tenha gostado de ver? Pode ser um time, um jogo, algum lance, um destaquezinho seu?
Ô Zé, nessa última semana eu fiquei muito feliz de ver a arrancada do Golden State Warriors, né? No momento que a gente está gravando esse podcast, O time vem de 4 vitórias aí nas últimas 5 partidas, incluindo uma virada espetacular em cima dos Clippers na última sexta-feira, se eu não me engano. Ele estava perdendo por 21 pontos e conseguiu virar. É legal ver o Golden State de novo num bom momento. É suficiente para falar, não, o Golden State vai brigar pelo título? Acho que não. Mas é um time que pode voltar a fazer barulho, de repente, dar uma incomodada, dar uma brilhada na Conferência Oeste. É legal ver o Curry, né? A gente já está vendo nessa temporada, já testemunhou o jogo de 62 pontos dele, melhor marca da sua carreira. Então é legal ver o Golden State, porque foi um time que brilhou muito na NBA nos anos recentes, né? E que, por conta das lesões, fez uma temporada muito ruim no ano passado. Então é legal ver o time voltando, mesmo sem estar com 100% da sua força ainda. O resto, eu acho que são coisas mais ou menos esperadas. O Los Angeles Lakers bem, apesar da derrota para o San Antonio Spurs. O Los Angeles Clippers acho que acende a luz amarela com essa virada que tomou do Golden State, né? Porque, enfim, o time, a gente começa a lembrar daquilo que o time fez na bolha de Orlando, que tinha 200 match points para chegar à final da Conferência Oeste e acabou vacilando, mas pelo menos o Marcus Morris está de volta, o Milwaukee Bucks bem, o Philadelphia bem, e o Phoenix Suns com o Chris Paul era uma coisa que a gente estava muito curioso para ver antes da temporada começar. E ele começa muito bem, protegendo, cuidando muito bem da bola, evitando os turnovers. O Bridges está começando também a temporada de um jeito que já tem um especialista nos Estados Unidos apontando ele como candidato, de repente, a Most Improved Player da temporada. Então, ver essa ascensão do Phoenix Suns e ver o Golden State voltando a ser relevante nessa última semana são coisas que chamam a minha atenção.
Não sei se é impressão minha, mas esse começo de temporada, muitos dos jogos que eu acompanhei estão com uma cara de pré-temporada, né? Defesas ali deixando o pessoal entrar no garrafão, enterrar, jogos de 130 pontos. E aí, no meio disso, tem um time que tem me chamado a atenção, mas acho que não de maneira positiva no geral, que é o Brooklyn Nets, que enquanto a gente grava aqui o podcast, 5 vitórias, 6 derrotas, e acho que a gente mesmo esperava um time arrasador, né? Para começar a ganhar, mostrar essa força do elenco. Mas acho que, por outro lado, também mostra a consciência de poupar. Os times têm entendido que a temporada da NBA não é sprint, é maratona. Então, vão dosando muito. Durant já ficou fora de alguns jogos. Não sei, Vê, como é que você tem sentido aí? Está muito, muito apelado esse começo de temporada.
Acho que o Brooklyn Nets era um time realmente que se esperava muito no início da temporada por poder, né, contar finalmente com o Durant e com o Kyrie Irving juntos, mas é aquilo que você falou, Zé. A gente teve, para os times que chegaram longe, né, como o Lakers e o Miami Heat, a gente teve 70 dias de intervalo entre o final de uma temporada e o início da outra, e ainda com todas as limitações impostas pela pandemia. Eu acho que não chega a ser surpreendente esse nível técnico um pouco abaixo no início da temporada por conta disso. Com relação ao Brooklyn, o Kevin Durant já ficou fora de 3 jogos, por causa dos protocolos de Covid. O Kyrie Irving também ficou fora de 3 jogos por problemas pessoais. Que ainda não é motivo para pânico, né? Mas é bom o Brooklyn Nets tentar ficar ligado. Essa semana que nós estamos gravando o podcast, o time tem Denver, Knicks, Orlando e Milwaukee pela frente, né? São os próximos jogos. Então são oportunidades para o time tentar dar demonstrações aí. Mas eu acho que assim, é muito difícil fazer qualquer previsão nesse cenário que nós estamos vivendo, porque amanhã, o que a gente está falando agora de manhã à noite, talvez não se confirme por causa de um surto de pandemia em algum time, mas assim, em condições normais, que não existem nesse momento, eu acho que com o tempo o Brooklyn Nets vai engrenar e vai ser um dos favoritos à Conferência Leste, mas repito, tudo vai depender muito de como a dinâmica das coisas funcionar ao longo da temporada.
Antes da gente entrar no filé mignon do nosso assunto aqui, você quer falar uma linha sobre o New York Knicks ou não?
Não sei se é bom, se é melhor ficar quieto.
Boca maldita, né?
Então, assim, a gente não está acostumado com esses momentos de bom basquete do New York Knicks, né? Mas assim, semana passada o time já voltou para a terra, né? Perdeu para o Thunder, perdeu para o Nuggets, mas assim, o Julius Randle vem caminhando bem como líder desse ataque. Ele teve Ele está com uma média de 7 assistências por jogo. A média de carreira dele é de 3, menos de 3 assistências por partida, né? Mas, enfim, foi pelo menos um momento bom aí para o torcedor do Knicks voltar a sentir um pouquinho de orgulho, mas acho que a gente já voltou para a terra já.
Não dá nem para curtir muita coisa. Bom, vamos entrar então no assunto de fato dessa edição do podcast. A NBA no meio desse turbilhão de notícias e a NBA voltando também para a terra, né? Uma última temporada na bolha em que o melhor basquete do mundo conseguiu se blindar da pandemia do coronavírus com um esquema multimilionário. Foram 950 milhões de reais investidos ali para os procedimentos e para a preparação da bolha da NBA que aconteceu em Orlando. 96 dias com os times todos concentrados ali, os que disputaram aquela fase final de playoffs. 6.500 pessoas, 205 jogos, 347 jogadores que faziam pelo menos 2 ou 3 testes por dia e 0 casos de Covid. Virou um case ali de sucesso de como a NBA se preparou, executou e terminou essa última temporada imune à pandemia do novo coronavírus, com seus casos ali todos controlados. Aí começa uma nova temporada, ano novo, vida nova e pés no chão para a NBA que começa a passar por esse surto. Everaldo e eu conversamos aqui, gravamos esse podcast na hora do almoço. Na parte da tarde, final da tarde, tem uma reunião agendada nos Estados Unidos com a diretoria da NBA e de várias franquias para decidir o que vai ser da sequência dessa temporada. A gente viu equipes indo para jogos com 7 jogadores só relacionados. O Doc Rivers até brincou que o Dwight Howard podia jogar de armador uma das partidas ali. A gente vê jogos sendo adiados um pouco antes da gente gravar esse podcast. Pelicans e Mavericks e Celtics e Bulls foram adiados por conta da pandemia. E vê, esse choque de realidade mostra que, por mais que a NBA seja uma liga ultra organizada, não dá para fugir da realidade do mundo nesse momento, né?
Pois é, Zé. Logo no segundo dia da temporada, a gente já teve aquele jogo entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, que teve que ser remarcado, depois que ficou determinado que, por conta dos protocolos de segurança, a equipe de Houston não teria o número mínimo de jogadores. Já são 4 partidas adiadas desde o início da temporada e nós estamos na quarta semana, nós estamos começando a quarta semana da NBA, né? Então, assim, a NBA foi um case de muito sucesso na bolha. Ela talvez tenha demonstrado o caminho de como conseguir realizar um evento à prova da Covid. Mas é óbvio que a partir do momento em que você desmonta a bolha e que a bolha para a nova temporada não é possível, a NBA estaria exposta à pandemia como todos nós estamos, como todos os segmentos da sociedade estão, né? Com viagens, com hotel, por mais que existam os cuidados, é impossível fugir do vírus por conta da taxa de transmissibilidade muito alta. É muito fácil, né, ser contaminado pela Covid-19. Então, estava meio na cara que isso ia acontecer. Aí, a impressão que a gente tem é que a NBA está forçando um pouco a barra com essa história de obrigar os times a irem para o jogo com 7 atletas, com 8 atletas. Sabe o que me lembra? Me lembra a primeira fase de jogos abertos do interior, dos torneios de basquete, em que aquela cidade pequenininha, lá do interiorzão mesmo de São Paulo, consegue montar uma equipe, mas tem 5 jogadores só. Consegue montar um time titular. E tem um no banco, 2 no banco. Aqueles que são só para completar o time, que nem sabem direito, que não tem um nível técnico tão alto. Infelizmente, a NBA passa essa impressão de que está forçando um pouco a barra. Sabe? Não, vamos ver até onde dá. Estão esperando o quê para parar de novo? Porque se a gente for levar a ferro e fogo, na minha opinião, a situação neste momento, em janeiro de 2021... ela é muito mais grave com relação à pandemia do que ela era em março de 2020, quando a NBA foi a primeira liga relevante do mundo a interromper as suas competições. É óbvio que em janeiro de 2021 você sabe lidar com a pandemia muito melhor do que em março. Em março a gente não sabia nada, né, sobre o novo coronavírus, era um cenário de incerteza absoluto. Só que eu acho que o fato de a vacina estar começando a rolar e alguns países já estarem se imunizando traz junto com a boa notícia da chegada da vacina uma sensação de normalidade que não faz muito sentido. Ah, não, acabou. Sabe? Nós estamos no início da pandemia, nós estamos naquela caverna, no escuro total, ouvindo o barulho de ursos lá dentro, mas sem saber de onde os ursos estavam, porque tinha um escuridão total. Agora nós estamos vendo a saída da caverna, a gente está achando que os ursos não vão mais pegar a gente. Então, é assim, acho que a NBA está forçando um pouco, e tudo aquilo que a NBA trouxe de bom para sua reputação com o episódio da bolha, que virou um case, né? Eu acho que a NBA está jogando isso por terra nesse início de temporada, ao forçar a barra e tentar fazer com que os jogos continuem acontecendo.
E é curioso, eu lembro do final da temporada passada na bolha, quando já começava a se planejar e a divulgar os dados para essa próxima temporada, né? De que os times viajariam, fariam jogos em casa e fora. Claro que a NBA tem essa realidade particular, cada time tem o seu avião, consegue fazer um esquema muito mais controlado do que em outras modalidades. Mas eu lembro até de algumas franquias cogitando testar parte dos seus torcedores para ter ali uma porcentagem de pessoas na arquibancada. É curioso, não sei, acho que concluir de que a bolha também deixou o pensamento de quem faz parte da NBA e da Liga dentro de uma bolha. Não viu o que estava acontecendo. A média de casos e de mortes tem aumentado de maneira enorme e escalonada em vários países, especialmente nos Estados Unidos. A vacina é um processo longo, por mais que tenha começado a vacinar, ainda é um processo longo para acontecer. E eu não sei o quanto a gente vai acabar naquele debate, né? De questão financeira versus questão de saúde. A NBA, claro, é uma liga que fatura milhões e milhões de dólares, e mesmo na bolha conseguiu encontrar meios criativos e originais de trazer faturamento. Mas você acha, você sente, Evê, que pode, no final, ser essa discussão e esse o fiel da balança, assim, que na verdade nem deveria haver uma discussão, né? A saúde está acima de qualquer outra questão.
Pois é, e a gente vive nos Estados Unidos, é uma situação, acho que semelhante à do Brasil, por conta do tamanho do país. Então, assim, a situação na Califórnia é uma, a situação no Texas é outra, a situação na Flórida é outra. Então, se você for olhar para a realidade de cada time, vai ter time, aqui a coisa está mais sob controle, faz sentido até colocar público no ginásio. Ou, aqui a gente não está podendo botar o nariz para fora de casa. É muito difícil para um país de dimensões continentais como os Estados Unidos são e como o Brasil também é, você estabelecer uma norma de conduta apenas que seja razoável para todo mundo, porque as realidades são muito diferentes. Então, eu estou muito curioso para ver o resultado da reunião que está marcada para a tarde dessa terça-feira, aqui, horas depois da gente concluir a gravação desse podcast, porque eu imagino que protocolos mais rígidos sejam estabelecidos, que as coisas fiquem mais apertadas. E a NBA tem uma coisa mais difícil de administrar nessa situação também, que é o seguinte: o calendário está especialmente apertado, e ele já foi reduzido para 72 jogos na temporada regular, para que a temporada 2021 caiba dentro, digamos, do calendário original de uma temporada normal sem pandemia da NBA. Por quê? Porque a gente tem Jogos Olímpicos, em tese, programados para acontecerem logo depois. No ano passado, a gente viu a NBA estendendo a sua temporada até outubro. Nesse ano, isso não pode acontecer, não pode, entre aspas, sob pena de impedir a participação dos jogadores nas Olimpíadas, né? Então, assim, a temporada tem que acabar, entre aspas, até junho, para que em julho o pessoal possa estar em Tóquio disputando os Jogos Olímpicos, se é que nós vamos ter Olimpíada. Nós estamos aqui fazendo hipóteses sobre tudo. Mas, assim, existe esse gargalo do calendário também. A NBA não pode, ela não tem condições de, nesse ano, simplesmente dar uma parada na temporada e falar: não, vamos esperar melhorar, aí daqui 3 meses a gente volta e a gente estica a temporada que acabar em junho, a gente estica ela até setembro ou até agosto, sei lá. Isso não pode, não há condições de encaixe de calendário desse ano com relação à participação dos atletas nos Jogos Olímpicos. Então é uma outra coisa para se fazer. Estou muito curioso para saber o que vai sair da reunião dessa terça-feira.
E tudo isso acontece ainda sob protocolos bastante rígidos, assim, de segurança. Os jogadores testam ali praticamente a cada 2 dias, testam antes dos jogos. Quando alguém é acusado no teste ali como positivo, como detectado para Covid, fazem um rastreamento de todo mundo que essa pessoa teve contato, e isso, por isso tanta gente é afastada ali dos jogos. E ainda assim não é possível controlar uma pandemia que se mostra incontrolável no mundo inteiro. É louco pensar que a gente ainda está passando por isso e vai continuar passando, mas sinto que a tendência, consciente e a decisão consciente seria suspender a temporada e conseguir controlar isso e, de repente, adaptar esse sistema de viagens ali, voltar para sedes únicas. É, não consigo pensar em uma única alternativa, mas algo precisa ser feito e pensar em jogos acontecendo num país, assim como o nosso, mas nos Estados Unidos com mais gente, em que 4 mil pessoas morreram em um dia na última semana, é até contraditório para uma liga que tem se posicionado em questões sociais. Como é que você sente isso, Evê? Quando a gente viu movimentos raciais, sociais, acontecendo nos Estados Unidos, a NBA e seus jogadores, através dos seus jogadores, se posicionou firmemente. Não é hora de, por questões de saúde, também se posicionar e dar um exemplo?
Era o que eu ia dizer, e aí eu estou surpreso que os jogadores não tenham se posicionado ainda, não tenham tomado a liderança. Porque esse movimento partiu, assim, tem um suporte, um apoio muito grande da NBA, mas partiu dos jogadores também, né? Os jogadores que são as grandes estrelas da liga, a partir da iniciativa deles de apoiar movimentos como o Black Lives Matter, por exemplo, e tiveram o suporte da NBA para isso. Me espanta que os jogadores mais relevantes da liga, aqueles que têm uma voz mais forte, não tenham se posicionado contra os jogos ainda, entendeu? Se o LeBron James vier a público e disser, eu acho que a gente não tem que jogar, se o Harden vier a público e falar assim, não dá para jogar não dá para ir para a quadra com 7 caras, com 8 caras, tô com medo de jogar, tô com medo de viajar, então, quem é que vai obrigar esses caras a entrarem em quadra, sabe? E a NBA tem esse histórico e essa ideia de dar suporte às causas levantadas pelos jogadores. Então, se os jogadores tomarem a iniciativa de dizer que não querem jogar por causa da pandemia, eu acho que a Liga para. Eu acho que a NBA poderia parar e a Liga, dando suporte a eles, voltaria a ocupar uma posição, digamos, de vanguarda com relação à maneira como se encara a pandemia. E assim, a gente não sabe quanto tempo as coisas vão ficar nesse nível e quanto tempo vai demorar para que a gente volte a ter um mínimo de condição para a realização das coisas. Mas assim, se uma bolha não é possível, porque são muitos jogos e são muitos times e tudo mais, por que não parar a temporada indefinidamente? E se for o caso, cancelar. Ó, não deu para arrumar a casa para que a gente fizesse a temporada 2021. Vamos parar e a gente faz a temporada 21-22, torcendo para que a partir de outubro as coisas estejam bem. Eu acho que nenhuma hipótese pode ser descartada nesse momento, porque a gente simplesmente não tem ideia de para onde as coisas vão caminhar.
E dói no coração a gente falar nisso, né? De que a gente gostaria que a temporada fosse suspensa, porque além da gente trabalhar com isso, o Everaldo deve ter jogo para narrar aí na escala dele da próxima semana. A gente se diverte, né? É um prazer acompanhar os jogos da NBA. E um aspecto que você falou, Evê, que é muito interessante, é a força dos jogadores, né? A associação dos jogadores da NBA, ela tem força a ponto de parar a temporada como fez na bolha. Os jogadores cogitaram não entrar em quadra quando começaram os protestos ali em vários estados diferentes. Hoje, o presidente da Associação dos Jogadores da NBA, eleito no ano passado, é o Chris Paul. A gente já falou dele no comecinho desse podcast. E como vice-presidente, ele tem, por exemplo, o Iguodala, tem o Jaylen Brown, tem o Kyrie Irving, tem o CJ McCollum, são vozes muito ativas, né? Não só nos jogos, né? Não só como talentos ali, mas em redes sociais, em entrevistas. Então, acho que força e peças para se posicionar, a Associação dos Jogadores tem, e eu também estou ansioso para ver o que eles vão fazer, né? Se posicionaram de maneira exemplar em várias outras questões, acho que é a hora, mais uma vez, de dar o exemplo e de colocar temas mais importantes acima do jogo.
Pois é, me espanta até que esteja demorando tanto, né, para os jogadores se posicionarem. Vamos ver qual vai ser a sinalização que a Liga vai dar a partir da reunião programada para essa terça-feira. Como é que os jogadores vão reagir às sinalizações que forem apontadas por essa reunião. Mas acho que tem muita coisa para rolar ainda. E é uma, assim, como você disse, nós como fãs de basquete, lamentamos. Mas assim, a gente tem que ter consciência de que tem uma coisa muito maior em jogo, né, do que um jogo de basquete, do que uma diversão, do que um entretenimento, do que uma competição esportiva. Então, vamos aguardar aí, mas eu acho que o que está acontecendo nesses últimos dias está servindo de um alerta muito forte, e eu acho que as coisas podem ir para um caminho um pouco mais restritivo, mais radical aí com relação à não realização das partidas.
a gente pode garantir é que na sexta-feira a próxima edição do Ponte Aérea vai ser animada. A gente vai ter muita coisa para falar, analisando essa reunião da NBA que acontece ainda na terça-feira, os desdobramentos, jogadores indo e voltando ali de lesões e de afastamentos aí por Covid. Mas antes de terminar, no comecinho do podcast, eu ainda falei que ia soltar uma bonus track ali de um caos do Everaldo em viagens cobrindo a NBA. Podemos deixar o pessoal sem saber dessas. Uma light aí para você lembrar. Conta um pouco da sua epopeia toda vez que você precisava descer do hotel na hora do café da manhã e comprar um café. O quanto era difícil você conseguir um café com o seu nominho escrito ali na caneca.
Pois é. É normal, né? Você nos Estados Unidos ir numa padaria, num café na esquina e pedir lá o seu café e o cara escreve o teu nome no copo. Agora, Everaldo já é complicado em português, né? Eu, muitas vezes, na juventude, na adolescência, no telefone, sei lá, Everaldo, oi Geraldo, virei Geraldo, sabe o Geraldo, personagem da Escolha do Professor Raimundo? Geraldo!
Geraldo!
Muito! Né? Então, assim, Everaldo já não é a coisa mais suave nem em português. Você imagina em inglês. Na primeira vez que eu tive que passar por isso, foi até numa cobertura de Super Bowl, nem de finais de NBA, eu inocentemente falei meu nome para atendente da primeira vez. Ela, what? Aí, quando eu fui começar a soletrar, o produtor que estava perto de mim, Tuca Moraes, que o senhor conhece muito bem, meteu um Jack. Ela, ok, sounds better. Tipo, é mais fácil assim. Aí, ok, virei Jack. A partir desse momento, eu falei, quer saber? Eu não vou ser Everaldo nunca mais nesses cafés. Eu vou passar a homenagear personalidades que eu admiro. Então, cada vez que eu desço para um café, eu boto o nome de um ator. Então, eu já fui Jack, de Jack Nicholson, já fui Nicholas, de Nicolas Cage, já fui Morgan Freeman, tá pensando o quê? Já fui Tom, né? E aí, homenagear esportistas. Eu já fui Aaron, para homenagear o Aaron Rodgers, que é o do Green Bay Packers, que eu gosto muito. Já fui Michael, já fui LeBron, enfim. Já fui, pelo menos para garantir algum nomezinho correto ali no copo de café, mas eu já desencanei totalmente de querer meu nome nos copos nos Estados Unidos. Aí eu fico homenageando atores, esportistas, músicos que eu admiro.
É a saga do café, e até que a gente lembrou um episódio light, né, Vê? Deixa os outros para outras edições do Ponte Aérea.
É isso aí.
Boa, turma! Bom, fechamos então essa edição do Ponte Aérea, esperando que cinematograficamente não tenhamos um Armagedon pela frente, um filme com final feliz, mais light e com uma bela lição que a Liga possa passar para todos nós, né, Vê?
Pois é, vamos torcer. É um momento crítico, né, a gente está vivendo essa semana, então a edição de sexta-feira do Ponte Aérea vai ser muito importante, porque ela vai ser o complemento de tudo aquilo que a gente está falando na edição dessa terça-feira. Vamos acompanhar com muita atenção, não só nos podcasts aqui, mas em todas as informações que o amigo pode acompanhar no GE.globo em tempo real, porque é uma semana crucial aí para o desenrolar das coisas na NBA, Zé.
E o meu pedido é sempre o mesmo: a cada edição que eu participo, interajam com a gente. Pode encontrar a gente no Twitter, aérea_ponte, procura lá Ponte Aérea e interage com a gente, no ge.globo/podcasts ou no seu aplicativo favorito de podcasts. Só procurar lá o Ponte Aérea, curte, segue a gente, classifica, compartilha e interage, enche o nosso saco, que o que a gente mais gosta é conversar, é aprender e é trocar ideias. Everaldo Marques, ridículo, muito obrigado pelo tempo, pela participação, e que saudade dessas aventuras, hein? Teremos outras pela frente.
Ah, teremos outras, né? Teremos outras. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre participar aqui com os amigos. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aqui o Ponte Aérea. Um grande abraço a todos e seguimos em frente. Forte abraço.
Valeu, turma. Essa edição do Ponte Aérea fica por aqui. Na sexta-feira tem mais. Vamos ver quem volta aí do nosso elenco vasto do Ponte Aérea para participar com mais surpresas, mais informações. Valeu, um abraço.